partir de agora está entrando no ar
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, você que gosta de conhecer coisas novas.
Você que é educador, que é mãe ou pai, atentos à educação dos filhos.
Você que quer se divertir aprendendo com o Escola Brasil. O programa hoje tá hiper legal.
O Matuto tá hiper preocupado com o sobrinho hiperativo. Sabe o que é isso? Aquela criança que não para quieta nenhum minutinho sequer.
Muitas vezes elas não conseguem prestar atenção na aula e se prejudicam na escola.
Pois é, nós vamos também dar umas dicas para os pais e professores poderem identificar os casos de hiperatividade e outros problemas que podem atrapalhar o aprendizado.
Você vai saber também como Santa Quitéria, no Maranhão, se tornou a primeira cidade do Brasil a acabar com o problema da falta de registro de nascimento. Um hiper resultado.
E vai conhecer uma escola que ganhou um prêmio ensinando alunos, professores e funcionários a fazerem uma hipereconomia de água.
E como hoje é quarta-feira, ainda vamos dar uma hiper dica de português.
Você está no Escola Brasil. Fique por aí que a gente volta já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Eu também não posso fazer tudo. Tá escrito lá no estatuto.
Crianças e adolescentes não podem frequentar lugares onde existe jogo e onde são realizadas apostas. É proibido também vender a crianças e adolescentes armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, cigarro e revistas que tenham conteúdo pornográfico.
Escola Brasil.
Esta é pra você, professor.
Essa é pra você, professor. Pra professora, pra mãe, pro pai, pra todo mundo que cuida de uma criança. Presta atenção.
O seu aluno, filho ou sua filha está com preguiça de estudar?
A criança tá assim agitada, ansiosa, não consegue parar quieta na cadeira?
Não consegue se concentrar na matéria que está sendo dada ou fazer a lição de casa?
E aí ela acaba não aprendendo nada.
Os professores com certeza têm algum aluno assim.
Uhum.
E muitos pais e até professores podem achar que o menino é hiper preguiçoso.
Mas será mesmo?
Bom, nem sempre.
A criança pode estar com problemas emocionais ou pode não ter desenvolvido a capacidade de raciocinar.
Se é assim, ela precisa de ajuda em vez de castigo, certo? Para saber mais sobre este assunto, vamos conversar com a psicopedagoga Eliane Pisani Leite.
Olá, Eliane.
Olá, Cadu e Sandra, tudo bem?
Tudo.
Espero responder a todas as perguntas dos nossos ouvintes.
Eliane, o que o professor ou os pais precisam observar numa criança que tem dificuldade de aprendizagem?
Olha, ele precisa observar o comportamento, por que que aquela criança prefere ficar isolada na hora do recreio.
Uhum.
Não consegue se concentrar numa lição. Tem muita vergonha de se colocar na sala de aula, de fazer uma pergunta, de falar em voz alta, de ler um texto. Por que que aquela criança só se relaciona com aquela outra criança e não com o grupo? Quais as dificuldades que estão acontecendo na vida particular dessa criança?
Certo. E se o professor que está ouvindo a gente agora já percebeu que um aluno ou uma aluna se encaixa nesse comportamento, o que que deve fazer para ajudar a criança?
Então, o professor, ele deve, no segundo passo, chamar a família para conversar e também tentar observar questões familiares.
Uhum.
E num terceiro passo, sim, indicar uma avaliação. E aí sim vão ser detectados o que é necessário para essa criança.
Agora, Eliane, o nosso programa é ouvido em muitos lugares do Brasil onde não existem terapeutas e psicólogos. Que conselho você pode dar para os pais que estão com esse tipo de problema com os filhos?
Para essas escolas, para essas comunidades, o nosso conselho é que as escolas se façam reuniões periódicas com as famílias.
Uhum.
E essas famílias possam fazer um grupo, pelo menos mensal ou quinzenal, canal de autoajuda, onde todos vão colocar os seus problemas pessoais e tentar achar uma solução em grupo. E pode ser que naquela comunidade haja mais que uma criança com esse problema.
E existe algum tipo de atividade que esses grupos podem desenvolver além das conversas, Eliane?
Essa comunidade, pensando em conjunto, ela vai trazer soluções para fazer trabalhos esportivos, trabalhos de conversação com essa criança, de expressão artística, expressão corporal, a fim de ajudar essa criança a superar essas dificuldades, sejam emocionais ou sejam habilidades de raciocínio.
Ok, nós conversamos com a psicóloga e pedagoga Eliane Pisani Leite, especialista em terapia para crianças. Muito obrigado pela sua participação, Eliane.
Eu que agradeço. Muito obrigada e estou à disposição.
Okay. Obrigada, Eliane.
Bem, você ouviu então ela falando que a criança chamada de preguiçosa, bagunceira, muitas vezes tenha um problema emocional.
Ou até de ordem fisiológica quando faltam algumas substâncias no cérebro. E aí é preciso buscar ajuda.
Pois é, um desses distúrbios chama-se hiperatividade. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, porque agora tem...
Hoje a nossa dica de português é hiper legal.
Isso, hiper legal sim, porque você vai justamente aprender a diferença entre hiper e hipo.
Então, anote aí. Os prefixos hiper e hipo vêm do grego e têm significados bem opostos.
Pois é, hiper quer dizer por cima, em excesso, super. Por exemplo, hipermercado igual supermercado, né?
Hipo é exatamente o contrário. Significa abaixo de, inferior. Por exemplo, hipotermia. Se o clima está muito frio, as pessoas podem morrer de hipotermia, falta de calor no corpo.
Outro exemplo é hipodesenvolvimento, que é o mesmo que pouco desenvolvimento.
E essa foi a dica hiper esperta de hoje.
Na quarta-feira que vem tem mais.
Toque musical.
Alô, Tocantins! Você que tá ouvindo o programa aí em Palmas, em Porto Nacional, no Jalapão.
Essa música hiper bacana é de Tocantins, do cantor e compositor tocantinense Juraildes da Cruz.
Será que nós brasileiros valorizamos o que é nosso?
Andam falando que nós é caipira, que a nossa onda é montar a cavalo, que a nossa calça é amarrada com imbira, que a nossa valsa é briga de galo. Andam falando que nós é butina, mas nós não gosta de tramóia, nós gosta das meninas, nós é jeca, mas é joia. Mas nós não gosta de jiboia, nós gosta das meninas, nós é jeca, mas é joia. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam falando que nós é caipira, que nós tem cara de milho de pipoca, que o nosso rock é dança catira, que a nossa flauta é feita de taboca. Nós gosta de pesca traíra, vê a bichinha gemendo na vara. Nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Vê a bichinha chorando na vara. Nós não gosta de mentira, nós tem vergonha na cara. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Andam falando que nós é caipora, que nós tem que aprender inglês, que nós tem que fazer chuchacho fora, deixe de bestagem, nós nem sabe o português. Nós somos é caipira pop, nós entra na chuva e nem moia, meu olho viu, nós é jeca, mas é joia. Nós entra na chuva e nem moia, meu olho viu, nós é jeca, mas é joia. Tira o bicho de pé com canivete, mas já tô na internet, nós é jeca, mas é joia. Se farinha fosse...
Você ouviu Juraildes da Cruz cantando a música de sua autoria, Nós é Jeca, mas é Joia.
Muito bom, hein, gente? Olha, você que tem um CD gravado com composições da sua autoria, manda aqui pro Escola Brasil, que nós queremos valorizar a cultura brasileira.
Escola Brasil.
caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou.
Parece incrível, mas vocês acreditam que no Brasil ainda tem muita gente desse jeito aí, ó, sem lenço e sem documento?
Pois é, isso é sério, pessoal. São crianças, são pessoas sem cidadania. É como se elas nem existissem.
O registro civil de nascimento é feito uma única vez e acompanha a pessoa por toda a vida. Quando os pais registram a criança, eles recebem a certidão de nascimento.
Pois é, e sem a certidão, fica bem mais complicado para a criança receber atendimento médico, se matricular numa escola. Então, é bom lembrar também que nenhuma escola pode deixar de matricular uma criança por falta de certidão de nascimento, viu?
Mas atenção, mãe, pai, professor, professora, só com a certidão de nascimento é que a criança pode receber o histórico escolar e o diploma. Por isso, a escola deve incentivar os pais a registrar a criança.
Quer saber mais? A repórter Ana Cláudia Costa tem outras informações sobre o assunto. Oi, Ana, tudo bem?
Oi, Cadu, tudo bem, Sandra?
Tudo bem, Ana.
Beleza. Ana, por que os pais não registram essas crianças, hein? Quais são as dificuldades que eles encontram?
Bem, na verdade, os motivos são muitos, Cadu.
Uhum.
Tem pais que não registram os filhos porque não são casados, o que não tem nada a ver, né?
Verdade, não tem nada a ver mesmo. Pode registrar até se não souber quem é o pai. E quais são os outros motivos, hein?
E outros desistem do registro porque o cartório fica muito longe de casa. E tem ainda quem não vá até o cartório por falta de dinheiro mesmo.
Ah, isso não pode acontecer, né? Desde 1997, os cartórios têm que dar o registro e a primeira certidão de nascimento de graça. Isso é lei.
Pois é, apesar disso, quase 1 milhão de meninas e meninos não são registrados no primeiro ano de vida, não é mesmo, Ana?
É, mas existem cidades que já começaram a vencer esse problema, Cadu.
Ah, é?
Como Santa Quitéria, no Maranhão, que foi a primeira a acabar com a falta de registro. Hoje, não tem ninguém sem certidão de nascimento por lá, viu?
Que bom.
Tudo graças a uma aliança entre o Poder Judiciário Local e o Unicef. Eu conversei com a doutora Naima Ribeiro Abas, que é promotora de justiça de Santa Quitéria, e ela me contou com detalhes como é que eles conseguiram tudo isso. Presta atenção.
A gente passou 4 meses fazendo mutirões, nós fizemos mais de 300 audiências e foram feitas visitas a 4.500 domicílios.
E já tem gente seguindo o exemplo de Santa Quitéria. Ouve só o que disse a promotora.
Aqui no Maranhão, muitos outros municípios, através do Judiciário e do Ministério Público, também iniciaram a campanha. Existe o município de Barreirinhas, que também conseguiu erradicar o subregistro. A própria comunidade, ela pode estar se reunindo e procurando esses órgãos para iniciar essa campanha.
O caminho é por aí mesmo. As pessoas têm que se mobilizar pelos seus direitos.
Muito obrigado, Ana Cláudia. Até mais, hein?
Um abraço, gente. Até a próxima.
Tchau, Ana.
Uma pausinha pro intervalo e voltamos logo com histórias do querido Luiz Alberto e da escola que conseguiu conscientizar sobre a importância de economizar água.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Criança que mama no peito da mãe chega a ganhar de 30 a 40 gramas de peso por dia. Pedro, filho de Daniela Costa, ganhava apenas 6 gramas.
Aí eu procurei ajuda de um banco de leite. A orientação do Hospital Materno Infantil de Brasília veio na hora certa, gente. O meu leite aumentou e o Pedro passou a ganhar 60 gramas por dia.
O leite do peito já vem com a água na medida certa e vem junto às vitaminas para que o bebê cresça saudável.
E eu sei que o Pedro gosta muito do meu afago, do meu cheiro, do meu carinho.
A saúde do seu filho não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Ah, é. Nossa, Luiz Alberto. Você não dormiu a noite, não, é?
Nossa, é mesmo. Tá com umas olheiras enormes.
O quê? Eu mal cheguei, você já tá me chamando de orelhudo, Sandrinha? Que é isso?
Que orelhudo que nada. Ah. Eu disse olheiras, e não orelha. É a parte, a olheira, é a parte um pouco mais escura que fica logo abaixo dos olhos. Quando a pessoa não dorme direito, as olheiras ficam mais escuras ainda.
Nossa, e as dos seus olhos, Luiz Alberto, tão roxa.
Cadu?
Olha, tá quase preto isso aqui.
Ô Sandrinha, mas olheira tá e orelha é quase igual, né?
Você tá sofrendo dos mal das insônias, hein, Luiz?
É a segunda vez.
Olha, né? Sabe o que aconteceu? Agora foi o seguinte, eu fiquei a noite inteirinha tentando acalmar o compadre Pacato.
Sabe o que aconteceu? Mas...
Ele não parava de chorar a noite inteirinha.
Sério?
Chora.
Ô, gente, alguém morreu?
Não, parada. Desconjuro, Sandrinha, pelo amor de Deus. Morreu ninguém, não, menina. Ele tava assim, acho que uma professora do filho dele falou que o menino dele era hiperativo.
Mas isso aí não é o fim do mundo, não, Luiz.
Não?
É, uma criança hiperativa é agitada, tem dificuldade pra se concentrar. Mas o compadre Pacato aí não precisa chorar, perder a noite por causa disso, não.
Vai explicar isso pra ele, meu garoto. Vai lá explicar pra você ver.
Quiser, eu vou.
Ele é tinhoso demais, senhor. Agora eu vou te contar. O menino é mesmo PT, meu garoto.
É mesmo?
Nossa, pelo amor de Deus. Você pisca o zóio e ele sai pulando. Não fica parado e nem sentado em lugar nenhum. Parece que tem formiga no traseiro, viu?
Ligeirinho.
Não, é um dedo danado.
Não deve ser fácil cuidar dele mesmo, não, né?
Ó, vou te contar. Sem contar que o menino fala que nem uma arara flechada. Se intromete nas prosas dos adultos,
eita,
viu?
Menino.
Na escola, a maior parte dos professores chama ele, sabe de quê? Bagunceiro.
Vixe.
Diz que ele não presta atenção na aula, não obedece, só tira nota baixa, viu? Então, o compadre pra cá, coitado, tá que não aguenta de preocupação, viu?
E você deu algum conselho pra ele, Luiz?
Hã? Eu falei porque o filho dele é fervoroso.
Tem saúde demais, né?
Ô, Sandrinha, foi o que eu fiz a noite inteirinha dando conselho.
Ficou aconselhando
aí. Aconselhando.
Pois é, o que você disse, Luiz?
Cadu, o que eu disse eu vou até repetir aqui pra todo mundo, que acho que é bom, né, Cadu?
Muito bom,
pros pais, pras mães, pros professores, né? Afinal, eu não quero que ninguém fique igual o meu compadre, desesperado com o menino hiperativo.
Ô, homem, então esbagaia aí pra gente, que foi que você disse pra tranquilizar o compadre Pacato.
Já vou esbagaiar, cara, presta atenção, calma.
É Pacato, aqui, você teve que tranquilizar ele, ué.
Ô, garoto, você também parece que você é hiperativo também,
garoto? Eu acho que eu sou, viu?
Ah, peraí, rapaz. Bom, aí vai, ó. Primeira coisa que eu falei pro compadre foi o seguinte, tem que valorizar a criança.
Sim.
Fazer elogios. Acho que o hiperativo tem a autoestima muito baixa.
É, ele se acha inferior às outras pessoas.
Exatamente, Sandia. E por isso, quando a gente vê alguma coisa boa, criativa, que a criança tem feito, vamos elogiar.
Com
Aliás,
certeza.
Criança hiperativa tem sempre muita criatividade.
Tem mesmo.
Tem.
É, muito demais da conta. Segundo, quando quiser que ela faça alguma coisa, fale isso claramente, sem muito rodeio. Ele fica rodeando o toco, né? Não pode. Terceiro, cobre os trabalhos de casa. Se for possível, o pai ou a mãe deve sentar do lado do filho para ajudar no dever.
É, você disse isso. Bem, ajudar. Não é fazer a lição de casa por ele.
Isso de jeito maneira,
não
viu?
Pode não.
Mas olha, tem mais conselhos aqui, presta
atenção. Opa, vamos lá.
Ó, que tal botar a criança para ler em voz alta?
Isso é legal.
Isso vai ajudar na concentração. Esse recado serve para os pais e para os professores, viu, gente?
Eu já ouvi dizer que a criança hiperativa deve sentar o mais pertinho possível do quadro negro e da professora, justamente por causa dessa dificuldade de prestar atenção.
Tá certo, cara. Às vezes ela erra essa coisa por descuido, falta de concentração, e não porque não sabe.
Pois é.
Então tem que ter muito jeito com essa meninada, viu? Tem que ir com um jeitinho, né?
Calma.
É só a gente não se desesperar, igual o compadre Pacato, passar a noite inteirinha chorando.
Exatamente.
Que é isso,
coitado. Você do lado dele dando conselho, viu? Com jeitinho, você vai perceber que essa meninada é muito inteligente, criativa e amorosa demais também, viu? Como esses meninos gostam de carinho.
Certinho. Agora vocês não levam a mal, não, porque mas o Matuto aqui vai cochilar. Vou dar uma cochiladinha, vou vazar na braquiária. Eu vou dormir no lombo do helicóptero mesmo aqui.
A bateria do bicho.
Eu vou ir.
Ele dormiu.
Acabou.
Não conseguiu nem chegar no helicóptero, olha aí.
Ô, Matuto.
Ô, Luiz.
Ô, hiperativinho. Esse aí tá hipercansado hoje.
Uma torneira pingando ou gotejando chega a gastar 46 litros de água por dia. O Brasil é o campeão mundial do desperdício. As perdas são de quase 50% e boa parte da água sequer chega ao seu destino final, o consumidor.
Ouviu que realidade triste? Pois é, você que está com a torneira aberta nesse momento, já parou para pensar que daqui a alguns anos, se o desperdício continuar, a água pode ficar mais cara até do que o óleo diesel?
Ainda bem que muita gente já está se conscientizando disso e educando os alunos para economizar a água.
O repórter Caio Darcanchi foi conhecer o projeto de uma escola da periferia de Brasília que mostra como usar as torneiras. A escola venceu um concurso por causa desse projeto. Oi, Caio.
Oi, Cadu, tudo bem?
Tudo.
Sandra, tudo jóia?
Tudo.
Que bom. Olha, nesse momento eu estou aqui na escola classe 5 de Planaltina, cidade próxima aí de Brasília. E eles venceram esse concurso que o Cadu anunciou aí. Uhum. Disputaram com 15 outras escolas e venceram porque sabem economizar água como ninguém. Aqui ao meu lado está a professora Nélia Gonçalves. Professora, parece que a meninada aqui não gosta de ver torneira aberta, não é mesmo? Eu estava ali observando no pátio que tinha menino chamando a atenção de menino, feito gente grande, né, professora?
Sim, os meninos, durante o recreio, eles ficam no bebedouro, observando quem deixa a torneira ligada e tudo. E os outros colegas já conhecem, então sabe que alguém na escola está preocupado.
Mas professor também não escapa dessas broncas, né, professora? Porque eu vi ali uns alunos chamarem a atenção dos professores que estavam há muito tempo no bebedouro. Como é que é a reação dos professores nesses casos?
O professor percebe que é uma criança, né, conscientizando um adulto. Então o professor fica, e os servidores de maneira geral ficam mais constrangidos e começam a vigiar, a controlar mais, né? E assim, houve também um comprometimento de todos os professores sugerindo, né, uma maior economia de água.
Ah, legal, professora. Cadu, quer perguntar alguma coisa?
Opa, quero sim, Caio. É o seguinte, professora Nélia, os estudantes não tinham essa consciência, né? Provavelmente não tinham o hábito de ficar tomando conta da água para ver se não estava gastando. Então, como é que vocês fizeram para convencer esses alunos de que era importante economizar água?
Olha, primeiro a gente fez uma peça mostrando para eles, né, a importância da economia de água.
Uhum.
Depois nós promovemos um concurso entre eles.
Uhum.
Esse concurso, ele foi o seguinte, cada aluno durante os seis primeiros meses do ano, que conseguisse economizar mais água em casa, que receberia como um prêmio uma bicicleta.
Legal,
que prêmio, hein?
Nossa, e que prêmio, hein?
Uhum.
Que prêmio, hein, Fábio? Fábio Lopes, aluno da quinta série, não é isso? Tudo bem?
Tudo.
E aí, mudou alguma coisa na forma dos alunos tratarem a água?
Mudou bastante. Alguns da escola ainda não economizam, mas outros já sabem bastante, já começaram a economizar, viram também o mesmo que a gente.
Você pode dar um exemplo de como que você usa água hoje para como você usava antigamente?
Antes eu escovava os dentes enquanto eu estava escovando, eu deixava a torneira ligada, desperdiçando água no máximo. Hoje eu já escovo e desligo enquanto eu estou escovando e só ligo quando eu vou enxaguar a boca.
E na escola, Fábio, como é que dá para economizar água na escola?
Vou na hora de lavar a escola, no bebedouro, na hora de beber água, não deixar a torneira ligada no máximo. Beber só o tanto que você vê que você precisa, não gastar.
Parabéns, hein? Obrigado. E a gente volta pro estúdio do Escola Brasil. Sandra.
Obrigada, Caio.
Olha, e parabéns aí pro pessoal da Escola Classe 5 de Planaltina, Distrito Federal.
Água de bebê, água de bebê, camarada.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada. Tem esporte na jogada.
Já escreveu para a promoção Tem Esporte na Jogada, hã? Se ainda não escreveu, pegue lápis e papel para anotar tudo o que você precisa fazer para sua escola ganhar um dos kits esportivos que vamos sortear.
Os kits vêm com 50 bolas profissionais e ainda redes de futebol, de vôlei, basquete e muito mais. Fique ligado, voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ô, filho, na hora de estudar, nada de se esparramar no sofá ou ficar deitado na cama como se fosse dormir. Parece uma jiboia. Estude sentado, assim, numa cadeira confortável, para não prejudicar seu corpo. Você vai aprender mais e melhor. Dica do Escola Brasil.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada. Tem esporte na jogada.
Já pensou a sua escola ou a escola do seu bairro ganhar de uma vez só 50 bolas, redes de futebol de campo, futsal, vôlei, basquete, handball, 10 jogos de xadrez, uniforme pro professor?
Vamos sortear 12 kits esportivos com tudo isso, doados aí pelo projeto Pintando a Liberdade do Ministério do Esporte.
E as três escolas indicadas pelo maior número de cartas vão ganhar o kit esportivo sem sorteio.
O que você está esperando para juntar a turma aí na sua escola? Os pais, as mães, as comunidades todas e pedir pro pessoal escrever pra promoção Tem Esporte na Jogada.
Certo, e o professor ainda pode dar uma boa aula com esse tema.
A pergunta é, como você gostaria que fosse a sua aula de educação física?
Então, hein? Na aula de educação física, você pode explorar a criatividade dos alunos e pedir para eles prepararem a aula que gostariam de ter.
Olha, pode vir muita ideia boa por aí, viu, professor? E você ganha, né? Ganha a cumplicidade aí dos seus alunos, porque eles ajudam a fazer a aula.
E também dá para fazer tarefa na aula de português.
Na aula de artes, na confecção de envelopes ou desenhos aí sobre a resposta.
É, que tal desenhar como você gostaria que fosse a sua aula? O desenho é uma forma de comunicação.
Mas ande rápido, porque o último dia para colocar as cartas no correio é dia 2 de maio.
Ah, e qualquer pessoa pode escrever indicando a escola, tá? Se a sua carta for sorteada, você ganha uma sacola com várias bolas só para você.
E por favor, coloque o nome da escola ao lado do remetente, do lado de fora do envelope. E dentro da carta também, com o endereço e telefone direitinho para poder receber o prêmio, tá?
Anota aí o nosso endereço. Caixa Postal 2490, o CEP é 70849-970, Brasília, Distrito Federal, e daqui a pouco a gente repete.
Escola Brasil.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou.
Nós também já vamos, mas com documento para exercer a cidadania, certo?
Pois é, você ouviu o exemplo da cidade do Maranhão que conseguiu registrar todos os moradores em 4 meses.
Falamos também dos transtornos que prejudicam a atenção da criançada. É preciso avaliar bem antes de achar que o menino, a menina, é só bagunceiro.
Eles podem estar com algum outro problema. E aí é bom consultar um profissional ou se reunir a um grupo de ajuda.
Não percam o próximo programa, tá hiper bom.
Me enche de alegria e preguiça quem lê tanta notícia. Eu vou.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola.